5,1% em 2026.
Dino intima presidentes de 21 partidos a explicar emendas.
Tempo e temperatura.
A quinta-feira em Jundiaí terá tempo ensolarado durante o dia e à noite céu limpo. A temperatura mínima é de 7 graus, a máxima pode chegar a 24, umidade do ar pode chegar a 93%, estação inverno, lua nova, o sol nasceu às 6h48 e vai se pôr às 17h38.
Economia.
O dólar comercial foi cotado nesta quarta-feira a R$ 5,08, uma alta de 0,01%. O euro cotado a R$ 5,82, alta de 0,4%. Bolsa de Valores de São Paulo fechou o pregão desta quarta-feira em baixa de 0,45%, operando a 175.847 pontos. Poupança com aniversário hoje rende 0,67%.
Ação e Informação, primeira edição.
O Ação e Informação, primeira edição, tem a produção da Central de Jornalismo da cidade. A apresentação é minha, Edmilson Oliveira e Paulo Reis. Boletins nas vozes de Afonso Pereira, Ayrton Vaz, Marilande Rigla, Inar Leandro e agências de notícias. Mesa de som, Manuel Messias, diretor responsável, Júnior Barranqueiros.
Escritório do representante comercial da Casa Branca, Jamierson Greer, disse a interlocutores do governo Lula que já levou para o presidente Donald Trump a recomendação final de um novo tarifaço sobre produtos brasileiros, mas sinalizou um aumento da lista de exceções. Na última reunião entre os dois países, realizada na terça-feira, dia 14, Greer deu as negociações por encerrado e reclamou da falta de empenho por parte do Brasil. Conforme esses relatos, os argumentos de Greer foram imediatamente rebatidos por autoridades como o ministro Márcio Elias Rosa, Desenvolvimento, Indústria e Comércio, e pelos embaixadores Maurício Lírio, um dos principais negociadores do Itamaraty, e Aldo Faleiro, assessor internacional da Presidência da República. Eles enfatizaram a falta de argumentos técnicos dos Estados Unidos para subsidiar a investigação no âmbito da seção 301, como as acusações sobre aumento do desmatamento no Brasil, quando os números referentes à Amazônia indicam o contrário. As autoridades brasileiras lembraram ainda que, quando colocaram na mesa a possibilidade de reduzir as tarifas de importação sobre etanol, em troca de mais acesso ao açúcar no mercado americano, a União descartou qualquer chance disso ocorrer. Greer disse ainda, segundo fontes próximas, que não haverá uma lista dinâmica de exceções às novas tarifas. Isso foi entendido como um aviso de que, diferentemente das alíquotas aplicadas em 2025, não haverá aumentos graduais na lista de produtos isentos. Hoje o tarifaço atingiria 21% das exportações brasileiras para os Estados Unidos em valores. Há otimismo em reduzir esse impacto. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, encaminhou à Procuradoria-Geral da República o caso envolvendo a divulgação de uma carta atribuída ao ex-presidente Jair Bolsonaro nas redes sociais do senador Flávio Bolsonaro. A Procuradoria-Geral da República terá 5 dias para emitir parecer antes de uma decisão do relator. O despacho foi proferido nesta quarta-feira, dia 15, após a defesa de Bolsonaro apresentar explicações sobre a possível violação das medidas cautelares impostas ao ex-presidente. Segundo os advogados, Bolsonaro jamais soube que a carta seria publicizada e não houve qualquer orientação, ajuste ou combinação para que o documento fosse divulgado nas redes sociais. Na decisão, Alexandre de Moraes relembra que, ao conceder prisão domiciliar humanitária ao ex-presidente, determinou, entre outras medidas, a proibição de utilização de redes sociais, direta ou indiretamente, inclusive por intermédio de terceiros. O ministro também recorda que, na última segunda-feira, dia 13, suspendeu por 90 dias a autorização de visita de Flávio Bolsonaro e intimou a defesa do ex-presidente a esclarecer se ele tinha conhecimento da divulgação da carta nas redes sociais do filho diante da possível desobediência à ordem judicial. Após receber a manifestação dos advogados, Alexandre de Moraes determinou o envio dos autos à Procuradoria-Geral da República para análise. Somente depois do parecer do Ministério Público Federal, o ministro decidirá se houve ou não descumprimento das medidas cautelares impostas a Bolsonaro. O Comando Central dos Estados Unidos, na sigla em inglês CENTCOM, informou que as forças americanas iniciaram, às 17 horas, horário de Brasília, operações para uma segunda onda de ataques contra o Irã. Segundo o comunicado, as ações têm como alvo capacidades militares iranianas usadas para ameaçar embarcações que transitam pelo Estreito de Hormuz. De acordo com a agência iraniana Fars, moradores da região de Chabahar, no sul do Irã, e Ahvaz, ouviram várias explosões. Houve também relatos de ataques na cidade de Rasque, na província de Sistão, próximo ao Baluquistão iraniano, segundo a agência MER, que também cita explosões, perto de Bandar Abbas. O Irã também fez ataques a uma base militar dos Estados Unidos em Sheikh Isa, no Bahrein, informou a Fars. A agência também relatou que o embaixador britânico em Teherã foi convocado ao Ministério das Relações Exteriores do Irã após Dwining Street enquadrar o corpo da Guarda Revolucionária Islâmica na Lei Britânica de Combate a Ameaças de Estados. A medida do governo ocorreu um dia após o Reino Unido convocar em Londres o encarregado de negócios do Irã, Ali Nassim Far, em meio à acusação dos britânicos de que o Irã coordenou grupos aliados para realizar ataques pela Europa nos últimos meses. Um empresário morreu e outro homem ficou ferido depois que uma simulação de assalto foi interpretada como um crime real por um policial fora de serviço. O caso aconteceu na zona leste de São Paulo. Alex Goiabeira e seu colega Kaique Rangel estavam encenando um falso roubo em uma concessionária. Eles eram amigos do dono da loja e planejavam fazer uma brincadeira ali. Além disso, Alex já era conhecido por gravar vídeos humorísticos e pegadinhas para as redes sociais. Gabriel Ribeiro, escrivão da Polícia Civil, estava no local negociando a compra de um carro e assustou ali, pensando que era um assalto, e reagiu à cena, acreditando se tratar de uma ameaça verdadeira e não uma brincadeira. O que ele fez? Ele sacou a arma e disparou 3 vezes contra os amigos. Segundos depois, o policial pegou o celular e ligou para o socorro. Ele também prestou os primeiros atendimentos até a chegada das equipes de emergência. As duas vítimas foram levadas a um hospital e passaram por cirurgias. Alex não resistiu ao ferimento e morreu. Já Kaique continua internado. A versão apresentada à polícia é que Alex e Kaique já tinham feito brincadeiras parecidas com funcionários da concessionária. O agente, no entanto, não conhecia os dois e afirmou ter acreditado que o assalto era real. O caso foi registrado como lesão corporal decorrente de intervenção policial e legítima defesa.
7:12 aqui na cidade. Dino intima partidos a explicar distribuição de emendas. O repórter é Yuri Hudson.
O ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, determinou que os presidentes dos 21 partidos com representação no Congresso Nacional prestem esclarecimentos sobre a gestão de emendas parlamentares. As legendas terão um prazo de 10 dias para informar se dirigentes partidários participam da definição, distribuição ou operacionalização desses recursos. A decisão foi tomada após declarações do presidente do PL, Valdemar Costa Neto, que afirmou em entrevista ser comum que dirigentes partidários influenciem o destino das emendas parlamentares. Dino considerou a informação relevante porque esse tipo de atuação não está previsto nas regras atuais do orçamento. Na decisão, o ministro quer saber se os presidentes das siglas dispõem de cotas ou reservas de emendas, quem autoriza a destinação dos recursos, qual o fundamento jurídico dessa prática e como esses procedimentos são formalizados dentro dos partidos. De acordo com Dino, as respostas poderão embasar novas medidas para ampliar a transparência e a rastreabilidade das emendas parlamentares. A determinação amplia a investigação conduzida pelo Supremo sobre possíveis desvios na destinação de recursos públicos. Na semana passada, Dino determinou o bloqueio de R$119 milhões em bens de Valdemar Costa Neto e de R$6 milhões do ex-deputado Eduardo Cunha. Ambos são suspeitos de indicar emendas, mesmo sem exercerem mandato parlamentar. Os dois negam qualquer irregularidade. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson.
O Comitê Interinstitucional da Recuperação de Ativos fez nesta quarta-feira, dia 15, uma operação contra uma organização investigada por suposta venda de créditos falsos de ICMS para reduzir indevidamente o imposto devido ao Estado. O esquema teria sonegado 3,8 bilhões de reais em créditos tributários. Um dos núcleos principais do grupo investigado é ligado a um grupo econômico ligado ao advogado Nelson Williams, cujo escritório é alvo de buscas. Anne Williams, esposa de Nelson Williams, advogada e sócia dele, também está entre os alvos. Assim como em Londrina, a advogada Maíra de Paula, que segundo a investigação é sócia de Williams nas fraudes. Participaram da operação servidores do Ministério Público, auditores fiscais e procuradores do Estado e policiais civis e militares. A ação, chamada de Operação Distrato, não tem alvos com mandados de prisão, mas cumpriu 38 mandados de busca e apreensão, expedidos pela primeira vara de crimes tributários, organização criminosa e lavagem de bens e valores de capital, nas cidades de São Paulo, Campinas, Jundiaí também, Ribeirão Preto, Londrina no Paraná e Cambé também no Paraná. O Tribunal de Contas da União decidiu nesta quarta-feira, dia 15, permitir o pagamento fora do teto constitucional de gratificações a servidores em cargos de direção e chefia da Câmara dos Deputados, do Senado e da própria Corte. A decisão atende uma demanda do Sindicato dos Servidores do Poder Legislativo Federal e do Tribunal de Contas da União, que argumenta que o teto remuneratório reduz ou impede o pagamento integral das gratificações recebidas por servidores em função de comando. Segundo o sindicato, a situação reduz o interesse dos servidores por funções estratégicas e pode prejudicar o funcionamento das instituições. O ministro relator, Walton Alencar, defendeu que o pedido do sindicato nem sequer fosse analisado, sob o argumento de que entidades sindicais não estão entre os legitimados a apresentar esse tipo de representação ao tribunal. O teto do funcionalismo é de R$ 46.366,19, a remuneração dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Contudo, valores indenizatórias, como diárias de viagem, ajuda de custo por mudança a serviço e outros, podem ficar fora desse limite. Neste caso, porém, o Tribunal de Contas da União não classificou as gratificações de chefia como indenizatórias. A Corte decidiu que o salário efetivo do cargo e o pagamento pela função de comando devem ser considerados separadamente para aplicação do teto. Até então, os dois valores eram somados. Caso o total ultrapasse o limite constitucional, o excedente era descontado. Com o novo entendimento, o teto será aplicado individualmente sobre cada parcela. Dessa forma, a soma recebida pelo servidor poderá superar o limite do funcionalismo.
7,18, morar de aluguel ficou 5,2% mais caro no primeiro semestre deste ano. A repórter é Milena Abreu.
Morar de aluguel no Brasil ficou, em média, 5,2% mais caro no primeiro semestre do ano. É o que mostra o índice Fipzap de locação, indicador que acompanha a variação dos preços de locação residencial em 36 cidades brasileiras, sendo 22 capitais, com base em informações de anúncios na internet. A alta acumulada no período de janeiro a junho supera a inflação registrada nesse mesmo período, que ficou na casa de 3,3%, de acordo com os dados oficiais do IBGE. Na média nacional, fecharam um novo contrato de aluguel residencial, chegou a R$ 53,79 o metro quadrado em junho. Analisando as capitais monitoradas, a que fechou o semestre apresentando o metro quadrado mais caro do aluguel para moradia foi São Paulo, R$ 64,98. Recife, Belém e Florianópolis também apresentaram valores médios superiores aos R$ 60 o metro quadrado do aluguel residencial. Já Campo Grande é a capital que tem o metro quadrado mais barato do Brasil. Na média, o metro quadrado de uma casa ou apartamento custou para o inquilino novo na capital do Mato Grosso do Sul R$ 31,22 no mês passado. O preço médio em Teresina e em Aracaju também ficou abaixo dos R$ 40 por metro quadrado. Da Rádio 2, Milena Abreu.
7:20.
Polícia Civil do Rio de Janeiro e o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro deflagraram nesta quarta-feira, dia 15, a Operação Avala, para desarticular uma organização especializada na lavagem de dinheiro que movimentou mais de 100 milhões de reais provenientes do crime organizado. Segundo as investigações, a estrutura financeira prestava serviços ao TCP, que é o Terceiro Comando Puro, e também ocultava recursos ligados ao CV, Comando Vermelho, e ao PCC, Primeiro Comando da Capital. A ação é coordenada pela Delegacia de Defesa dos Serviços Delegados, com apoio do GAECO, Ministério Público do Rio de Janeiro e do Departamento Geral de Polícia Especializada e da CORE, Coordenadoria de Recursos Especiais. Os agentes cumprem mandados de prisão, de busca e apreensão e medidas de bloqueio de bens e ativos financeiros no Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e também em Foz do Iguaçu, no Paraná. As investigações começaram a partir da atuação do TCP no complexo de São Carlos, na região central do Rio, mas revelam que a mesma estrutura funcionava como uma prestadora de serviços para diferentes facções criminosas. Entre 2021 e 2024, o grupo teria utilizado dezenas de empresas de fachada para dar aparência de legalidade a recursos obtidos com tráfico de drogas, receptação qualificada e comércio de produtos falsificados. As apurações também identificaram um núcleo de empresários de origem libanesa suspeito de ampliar a circulação interestadual e internacional dos valores ilícitos. Os investigadores encontraram indícios de atuação na região da Tríplice Fronteira, Brasil, Paraguai e Argentina, considerada estratégica por órgãos nacionais e internacionais de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo. Outro ponto investigado é a relação comercial entre uma empresa ligada ao grupo e um indivíduo sancionado pelo FAC, Office of Foreign Assets Control, órgão do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos. Em votação relâmpago que durou menos de 8 minutos e estava fora da pauta, a Comissão de Infraestrutura do Senado aprovou um projeto de lei com jabutis que podem ter novos custos bilionários para os consumidores de energia. O projeto de lei 5.017 de 2019 tratava originalmente de descontos especiais nas tarifas de eletricidade para as atividades de irrigação e aquicultura, bem como para poços semi-artesianos de água para abastecimento humano. O texto, porém, foi desfigurado e acabou sendo aprovado nesta terça-feira, dia 14, sem nenhum debate na comissão. A sessão havia sido interrompida por falta de luz e, quando voltou energia, o plenário estava praticamente vazio. A aprovação não tem caráter terminativo e o projeto ainda precisa ser deliberado no plenário do Senado. Entidades do setor elétrico ainda estão fazendo cálculos, mas estimam um impacto na casa de dezenas de bilhões de reais, levando em consideração que os contratos previstos são de 30 anos de duração.
7:24 aqui na cidade.
Secretaria de Promoção da Saúde de Jundiaí informa que uma mensagem falsa tem sido compartilhada em grupos de WhatsApp e redes sociais, alertando sobre um suposto homem que estaria se passando por funcionário da prefeitura para realizar vistorias relacionadas ao combate à dengue e cometer furtos em residências. A mesma publicação tem circulado em diferentes municípios da região, utilizando a mesma fotografia e alterando apenas o nome da cidade mencionada na mensagem, sem qualquer comprovação de que os fatos tenham ocorrido em Jundiaí. A prefeitura esclarece que as ações de combate à dengue realizadas no município de Jundiaí são executadas exclusivamente por agentes devidamente uniformizados, identificados com crachá funcional e vinculados às equipes da vigilância em saúde ambiental, seguindo cronogramas e estratégias definidos oficialmente. Em caso de dúvida sobre a identidade de agentes municipais ou sobre ações de combate à dengue, a orientação é que os moradores entrem em contato com os canais oficiais da prefeitura antes de permitir o acesso ao imóvel. Situações suspeitas também devem ser comunicadas imediatamente à Guarda Municipal de Jundiaí ou à Polícia Militar.
Agora, 7:26, vamos chamar ele, o consultor econômico da Rádio Cidade, professor Mariland Rick.
O Banco Central do Brasil já alertou, veja bem, é um alerta mesmo, que a taxa de juros, a Selic, deverá se manter alta por um grande tempo. Motivo: expectativa de inflação e os riscos fiscais, devido ao fato de chamado que o governo gasta mais do que arrecada. Essa é um chavão no Brasil. Há ainda uma explicação aqui dentro, interna, política, de que é culpa do Trump, do tarifaço, e que é culpa dos preços internacionais do petróleo. O Brasil sempre preferiu as desculpas externas. A guerra do Oriente Médio, o preço do petróleo, o Estreito de Hormuz, Pois bem, hoje o Brasil tem 14,25% ao ano de taxa de juros para remunerar títulos da dívida pública. O valor da dívida no Brasil é de quase 9 trilhões. No Brasil, quando fala quase 9 trilhões, é porque passou já de 9 trilhões. A dívida pública do governo federal passa de 80% do PIB. Pois bem, Hoje, nós brasileiros e principalmente a região de Jundiaí, as cidades aqui da região, elas dependem muito de taxa de juros, que é uma determinação que vem lá de Brasília e atinge pesadamente Jundiaí. Vamos terminar com uma frase de Cícero, filósofo de Roma, olha a época, 55 antes de Cristo. Parece que ele já sabia o que ia acontecer no Brasil. Abre aspas. O orçamento nacional deve ser equilibrado. As dívidas públicas devem ser reduzidas. Olha só, a arrogância das autoridades deve ser moderada e controlada. Os governos estrangeiros devem ser reduzidos, se a nação não quiser ir à falência. As pessoas devem novamente aprender a trabalhar, em vez de viver por conta pública. Isso foi 55 antes de Cristo e vale para hoje no Brasil. Marilane Rig, Rádio Cidade.
7:28 aqui na cidade. Deixa eu dar uma passadinha rápida aqui pelo nosso WhatsApp. O nosso ouvinte, o Mauro, lá do bairro de Votorucaí, está dizendo aqui, olha, bom dia, tem um vazamento de água desde ontem aqui na Avenida José Mesalira, né, que liga o bairro do Caxambu aí Votorucaia, em frente ao número 5000. Diz que os funcionários da DAE foram lá, olharam e, ó, vazaram e não resolveram o problema. Está aguardando, porque está vazando bastante água lá. A nossa ouvinte Maria Nogueira, da Ponte São João, está dizendo que, além de ser a padroeira de Jarinu, Nossa Senhora do Carmo também é padroeira da igreja de Jundiaí Mirim, aqui o bairro de Jundiaí Mirim. Muito obrigado aí pelo carinho e pela audiência. 7:29, nós vamos a um breve intervalo comercial e voltamos já já para falar de esportes.
Ação e informação, primeira edição.
Só até quinta. Tomate longa vida quilo 3,95. Queijo mussarela e ema ou aurora fatiado quilo 39,90. Filé de merluza argentina congelado quilo 26,90. Café pilão tradicional pacote 500 gramas 23,90. Ofertas válidas até quinta para Sorocaba e Jundiaí.
Dá-se, faz toda a diferença.
Ação e informação, primeira edição.
Pontualmente na cidade, 7:30.
Esporte.
Pra falar de esporte, está chegando ele, Afonso Pereira. Alô, Afonso, bom dia.
Muito bom dia para você, Edmilson Oliveira. Bom dia, meus amigos esportistas de Jundiaí de São Paulo e do Brasil. A festa argentina pela vaga na final da Copa do Mundo contou com a presença de uma faixa proibida pela FIFA. No gramado do estádio de Atlanta, os jogadores celebraram a virada por 2-1 sobre a Argentina com a mensagem: as Malvinas são argentinas. Antes do jogo, a FIFA emitiu determinação para que fossem proibidas entradas de torcedores com qualquer referência à Guerra das Malvinas de 1982. Também foram vetadas mensagens provocativas no estádio de Atlanta. Em imagens divulgadas foi possível ver titulares como Messi, Lisandro Martínez, Cuti Romero e Giuliano Simeone comemorando próximos à faixa. Em dado momento, a mensagem foi retirada do gramado e foi parar na arquibancada. A partida foi tensa. No início do segundo tempo, Gordon colocou a Inglaterra na frente, mas os ingleses recuaram e a Argentina sufocou até virar. Teve bolas na trave, dois gols, primeiro com Enzo Fernandes e depois com Lautaro Martínez. Os argentinos fazem a final contra a Espanha no domingo, em Nova Jersey, 16:00. O Santos está no Rio de Janeiro para o confronto diante do Botafogo, válido pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. A delegação alvinegra desembarcou na capital carioca na tarde desta quarta-feira, após finalizar preparação no CT Rei Pelé. Pela manhã, e agora concentra as atenções na retomada da competição nacional. A partida será disputada nesta quinta-feira, 16h, ou 19h30, melhor dizendo, de Brasília, no estádio Nilton Santos. O duelo é tratado como importante pelo elenco comandado por Cuca, já que o Peixe busca abrir distância na zona de rebaixamento. O jogo, portanto, será às 19h30. Antes da viagem, a principal novidade do treinamento foi o retorno de Gabriel Bontempo às atividades com o restante do grupo. Recuperado de uma inflamação no pubis, o meio-campista treinou normalmente, foi relacionado e volta a ficar à disposição da comissão técnica, embora deva iniciar a partida no banco de reservas. Por outro lado, o Santos perdeu um jogador às vésperas da viagem. O volante João Schmidt sentiu um desconforto na coxa direita durante o treinamento e acabou vetado pelo departamento médico, ficando fora da relação para enfrentar o Botafogo. Além de João Schmidt, o treinador santista não poderá contar com Gustavo Carleiro, Moisés, Pepe Firmino, Gabigol e Neymar. A provável escalação do Santos tem Gabriel Brazão, Gabriel Merino, Lucas Veríssimo, Luan Pérez e Escobar, William Arão, Gustavo Henrique e Rosilier, Miguelito, Rony e Parreal. Depois de 2 dias de folga, o Corinthians voltou aos treinamentos no CT Joaquim Grava e a novidade do dia foi o retorno do zagueiro Gustavo Henrique, poupado do amistoso do último domingo por conta de controle de carga e incômodo na região do quadril. O lateral Hugo e o atacante Vitinho iniciaram a transição em campo. Este é o último passo que os atletas precisam cumprir antes de serem reintegrados ao elenco e voltar às suas atividades normais. O Corinthians volta aos trabalhos na manhã de hoje, em preparação para o duelo da semana que vem contra o Remo na Neoquímica Arena, na retomada do Campeonato Brasileiro. O São Paulo segue sua preparação para o retorno do Campeonato Brasileiro e treinou no dia de ontem no CT da Barra Funda. Sabino evoluiu no processo de recuperação e participou das atividades em campo com o restante do elenco. O zagueiro se recupera de uma lesão no músculo posterior da coxa direita sofrida em maio. Após treinamentos com os companheiros, Sabino realizou um complemento físico sob a supervisão da fisioterapia. O dia começou com um aquecimento voltado para os exercícios de mobilidade. Em seguida, os jogadores fizeram uma atividade de posse de bola em espaço reduzido. Na sequência, a comissão técnica dividiu o elenco em 3 grupos para exercícios técnicos, com foco na saída de bola e na construção de jogadas. O treinamento terminou com um confronto entre as equipes e um trabalho de bolas paradas. São Paulo retorna aos treinos na manhã de hoje para a última atividade antes dos 2 jogos-treino marcados para sexta contra Ferroviária e Grêmio Mauaense. E o Palmeiras trabalhou em 2 períodos nesta quarta-feira ontem mais uma vez e agendou mais 2 jogos-treinos antes da volta do Brasileirão. Receberá 2 adversários no dia de hoje: o União, São João, às 10 horas, e Inter de Limeira, às 15 horas. Na atividade da manhã, o atacante Vitor Roque mais uma vez avançou na recuperação e ainda em transição física, treinou o tempo todo com o grupo. Ele passou por cirurgia no tornozelo esquerdo em maio e está mais próximo de reforçar o time. Ao longo das últimas semanas, a equipe fez outros 4 jogos-treinos. Venceu o Mauaense por 6-0, Primavera e Juventus por 3-1 e completou a lista com um confronto entre o próprio grupo, que terminou com vitória do time branco por 300-0. Esta é a última semana completa de preparação do Palmeiras, que volta a campo quarta-feira desta próxima semana, quando visita o Curitiba pelo Brasileirão. O Alviverde é líder do campeonato com 41 pontos. tendo 6 à frente do Flamengo, que está em segundo lugar, com 1 jogo a menos. Após a vitória sobre a França e a classificação da Espanha para a final da Copa do Mundo, o atacante Lamine Yamal e o lateral direito Pedro Porro deixaram a partida com dores musculares, o que causou preocupação em alguns torcedores espanhóis, mas foi apenas um susto. Autor do segundo gol da vitória por 2-0 sobre a França, Pedro Porro acabou sendo substituído aos 38 minutos do segundo tempo, com uma tensão muscular. Yamal, por sua vez, jogou toda a partida, mas foi filmado após o jogo, mancando. A Real Federação Espanhola de Futebol garantiu que os 26 convocados estarão à disposição do técnico Luis de la Fuente para a decisão do próximo domingo. Esportes em Ação, Rádio Cidade no seu coração. Bom dia.
Muito bom dia, Afonso. Obrigado pelas informações do esporte geral. E vamos saber agora as últimas informações do esporte local com Ayrton Vaz.
Muito bom dia a você do jornalismo, bom dia a você que está acompanhando o esporte neste momento aqui pela Rádio Cidade, e vamos falar de Paulista Futebol Clube, que tem a estreia da Copa Paulista neste sábado às 15 horas no estádio Jaime Sintra. Lembrando que o Paulista vem com uma renovação quase 60% de jogadores novos e que você poderá acompanhar neste domingo e já pode comprar o seu ingresso para acompanhar Paulista Futebol Clube Primavera de Indaiatuba. Talvez Primavera será o adversário mais difícil do time do Paulista para este sábado aqui em Jundiaí. E no domingo à tarde, o jundiaense e a região também, que quer conhecer um pouco mais de futebol americano, teremos a abertura do Campeonato Brasileiro para o Celotes Jundiaí, que vai jogar nesse domingo às 14 horas lá no Centro Esportivo Professora Helena Sestari. É um bom centro esportivo, com arquibancada, e vai receber lá na Vila Comercial, local do Helena Sestari, a equipe do Flamengo Imperador, para o primeiro jogo do Campeonato Brasileiro D1, principal campeonato brasileiro de futebol americano. E para o jogador Bruno dos Celotes, a derrota o ano passado lá no Rio de Janeiro tem rivalidade e o time quer buscar a vitória.
O time que está aqui pelo menos está bem alinhado e eu acho que a gente vai ter uma boa temporada. Então, a gente no último jogo contra eles a gente perdeu lá, então eles estão vindo para cá e a gente quer dar o troco.
Agora vamos conferir o futsal de base aqui da cidade de Jundiaí. É uma organização da Liga Jundiaense de Futsal. É o torneio da UVA, tivemos as semifinais no Sub-10, Soccer 7 Itu, 3-1 para o Cefa Jarinu Soccer. No Sub-12, o Seta Team Jones é 4-0 para o Soccer 7 Itupeva. Já na categoria Sub-14, o Cefa Primavera ficou no 3-3 contra o Brothers Futebol Clube, e aí na cobrança de penalidades 4-3 para o Brothers Futebol Clube. E as finais agora do torneio da UVA de futsal de base vai acontecer no dia 8 de agosto, será um sábado, e já está marcado o ginásio da Associação Primavera de Esportes para receber as finais do campeonato do torneio da UVA, e a rodada vai começar às 14 horas e 20 minutos. Supercopa Garotão, tivemos no final de semana passada apenas um jogo. Sub-15, Brothers 0-0 para o NTJ Cajamar. Vamos falar do futebol amador, que é algo que leva muita gente aos centros esportivos para acompanhar o futebol amador aqui na cidade de Jundiaí. E a primeira divisão, vamos para os jogos lá no Pedro Raimundo. O Esporte Clube Medeiros enfrenta o Fundão. O jogo está marcado para as 8 horas e 30 minutos. E depois, às 10 horas e 30 minutos, o Real Medeiros enfrenta o Cruz Azul. No Francisco Dal Santo, às 8 horas e 30 minutos, Asa Negra enfrentando Família da Quebrada. E às 10 horas e 30 minutos, União Mirim tem Caio Aliança Vila Ana. E lá no Aramispoli, às 8:30, São José Dambi e Secap 2 Futebol Clube. E 10:30, Clube Atlético Medeiros e Canelada. E também temos jogos da segunda divisão. Aqui na cidade de Jundiaí será o segundo final de semana com a segunda divisão. No Pedro Raimundo, primeiro lá no Pedro Raimundo temos os jogos da primeira divisão. Por isso, o jogo da segunda é às 12:00, Geração Bola e Amigos Real Bertioga de Várzea Paulista. No Francisco Dal Santo a mesma coisa, primeira divisão e depois a segunda divisão começa às 12:00, Ponte Nova e Camaradas. Benedito de Lima, já é logo cedo, às 8:30, Atlético Jundiaí e Vila Popular, original de Várzea Paulista. Às 12:00, Alagoanos Jundiaí e Eloy York. E no Aramispoli, às 12:00, Real São Camilo e Sanca, é o futebol amador de Jundiaí. Vamos conferir os resultados do Campeonato Regional de Basquetebol. É o basquetebol masculino e feminino adulto. A rodada no último final de semana aconteceu na cidade de Jarinu. E o Jarinu abriu a rodada, mas perdeu para o Wolfer 68-33. No masculino também tivemos o Portal vencendo a equipe do União Quilombo 63-49 e a vitória de Campo Limpo Paulista 75-52 Jundiaí Basquetebol. Foram os destaques do esporte local para o jornalismo da cidade.
Muito obrigado, Ayrton Vaz, pelas informações aqui no Ação e Informação.
Ação e Informação, primeira edição.
Teatro GT traz ao Teatro Politeama a peça O Figurante, com o ator Matheus Solano.
Minha amiga, meu amigo jundiaiense, aqui é o ator Matheus Solano e já estou de volta aí em Jundiaí, com o meu espetáculo solo, a comédia O Figurante, um espetáculo divertido que vai fazer você refletir se é figurante ou protagonista na sua própria vida. Vem, vai ser no dia 24 de julho, aí em Jundiaí.
Matheus Solano, em O Figurante, dia 24 de julho, sexta-feira, às 21h, no Teatro Politeama. Garanta seu ingresso em simpla.com.br. Realização, Teatro GT.
Agora você pode ter a Drogaria Catedral na palma da sua mão. No Instagram, acesse @drogariacatedraljundiaí e fique por dentro das novidades, promoções e serviços. São diversos produtos com preços imbatíveis. É possível também encontrar endereços e telefones de todas as unidades. @drogariacatedraljundiaí. Siga a página no Instagram, Drogaria Catedral, sua farmácia em casa.
Economia. Um oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis. Acesse recap.org.br.
O dólar comercial foi cotado nesta quarta-feira R$ 5,08, uma alta de 0,01%. O euro foi cotado a R$ 5,82, uma alta de 0,4%. Bolsa de Valores de São Paulo fechou o pregão desta quarta-feira em baixa de 0,45%, operando a 175.847 pontos. Poupança, com aniversário hoje, rende 0,67%.
Economia. Um oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis. Acesse recap.org.br.
Consumidor. Muitas vezes a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br.
Sua sua visão merece o melhor tratamento. A Foto Ótica e Relojoaria Hortolândia oferece a melhor qualidade de produtos e atendimento. Óculos de grau e de sol, várias marcas e modelos, lentes com certificado e especializada Varilux. Câmeras, relógios, semijoias e revelação digital na hora. Foto Ótica e Relojoaria Hortolândia. Rua Itirapina, 1225, na Vila Hortolândia. WhatsApp 11 99655-7907. Nas redes sociais, Foto Ótica e Relojoaria Hortolândia.
Rádio Cidade.
Ação e informação, primeira edição.
7:47.
Quando o terceiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva terminar no fim deste ano, a dívida pública brasileira terá registrado a sua segunda maior alta entre os países do G20, atrás apenas da China, segundo o levantamento do Farol da Oposição, do Instituto Teotônio Vilela, órgão de estudos e formulação de políticas públicas do PSDB. Desse modo, o Brasil deve encerrar 2026 como o 22º país mais endividado do mundo. A pesquisa foi realizada com base em dados de 2022 a 2025 do Fundo Monetário Internacional, estimada em 83,9% do Produto Interno Bruto em 2022, a dívida do Brasil deve encerrar o ano em 96,5%, segundo os números do fundo. O Fundo Monetário Internacional acompanha o desempenho de 187 economias. No ranking geral, o Brasil aparece em 19º lugar entre os países que mais aumentaram suas dívidas desde 2023.
7:49 aqui na cidade, tarifas dos Estados Unidos levaram o Brasil para outros parceiros comerciais. A repórter é Lúcia Missel.
A estabilidade do comércio com os Estados Unidos, desde a volta de Donald Trump à Casa Branca, derrubou a fatia das exportações brasileiras ao país ao menor patamar em 200 anos, mas impulsionou a diversificação de parceiros. O choque provocado por Trump também serviu de alerta para os riscos da dependência de um número limitado de grandes compradores. Agora a China, destino de 31,5% dos produtos vendidos pelo Brasil. O impacto do vai e vem das tarifas de importação impostas pelos Estados Unidos ainda está sendo assimilado pelos setores não beneficiados por isenções. Muitos haviam estruturado as suas cadeias produtivas em torno do mercado americano, como o de metais, o de madeira e diversas manufaturas. Quem explica é o Elber Barral, especialista em comércio internacional com vasta experiência na pasta.
Então, se você pega, por exemplo, o setor de café solúvel, 50% da exportação brasileira ia para os Estados Unidos. Eles aumentaram para outros destinos, mas mesmo assim a participação era muito grande. A mesma coisa, aço, alumínio, cobre. Os Estados Unidos eram um grande comprador há muitas décadas, então você não consegue diversificar imediatamente. Inclusive alguns setores, como é o caso de calçados, que não, os Estados Unidos não é um grande destino para o setor como um todo, mas algumas empresas em particular dependiam muito do mercado americano.
As barreiras comerciais prejudicam também os importadores. Grandes empresas como Coca-Cola e Tesla sinalizaram que não é tão simples substituir os produtos que já costumavam comprar do Brasil. É o caso do café solúvel, o suco de laranja e metais raros utilizados na fabricação de baterias, robótica e veículos. O consumidor americano acaba pagando essa conta. E do lado dos parceiros do país, a confiança está abalada, salienta Carlos Frederico Coelho, professor de comércio internacional da PUC-Rio.
Na verdade, a consequência imediata que tem é apressar um divórcio ou um processo de decoupling que já está sendo feito nos últimos 20 anos. É claro que a conjuntura afeta, mas é a continuação de uma tendência, né, de um país que era o maior parceiro comercial brasileiro em muitas décadas, que deixou de ser e vem numa queda constante. Tarifaço não inaugurou esse movimento, né? Mas ele certamente o acelera, né?
Os anúncios intempestivos de Trump amplificaram no mundo o movimento de abertura de novas parcerias e intensificação das existentes. Desde 2025, junto com o Mercosul, 5 frentes avançaram para o Brasil. Os acordos comerciais com a União Europeia, o EFTA, Noruega, Suíça, Liechtenstein e Islândia e Singapura foram fechados. A abertura de negociações com o Japão e a reativação diplomática para a conclusão das tratativas com Emirados Árabes Unidos, Canadá, Índia, Vietnã e Indonésia. O resultado é que até 2024, apenas 12% das exportações brasileiras eram cobertas por acordos comerciais. Essa parcela passou para 31%. No ano passado, os números do governo confirmam a diversificação, com recordes de exportações para 42 países. Welber Barral.
Um outro efeito indireto e provavelmente não desejado pelo Trump foi o aumento desses acordos do Brasil e de vários outros países, na realidade, para tentar diversificar o mercado americano. Se você olhar, países como a Indonésia avançaram muito em novos acordos, a própria União Europeia avançou no acordo com a Índia agora.
A queda de 6,6% das importações do Brasil pelos Estados Unidos foi compensada pelo aumento equivalente para a China e a Argentina. Hoje, Pequim absorve quase um terço das exportações brasileiras.
O que preocupa nas trocas comerciais com a China, quando você vai olhar essa pauta, né, o que o Brasil está exportando, você tem quase 90% concentrado em 4 produtos. Carne, minério, soja e combustível, né, petróleo. Isso deveria nos assustar, porque se a China desacelerar, o Brasil vai sofrer imensamente, né? Não é desejável para países tão distantes que o Brasil tenha 30% das exportações indo para um só país.
Rádio França Internacional para a agência Rádio Web de Paris, Lúcia Miesel.
Agora são 7:54, horário oficial de Brasília. É o momento em que a Rádio Cidade Jundiaí apresenta
Polícia.
A Polícia Civil de Vinhedo investiga uma tentativa de homicídio registrada nos últimos dias em Vinhedo. Segundo as primeiras informações, a vítima foi atingida por disparos de arma de fogo e socorrida por equipes do SAMU. O autor fugiu antes da chegada da Polícia Militar e ainda não foi localizado. A perícia realizou os levantamentos no local e testemunhas começaram a ser ouvidas pelos investigadores. A Polícia Civil de Indaiatuba prendeu um homem investigado por participação em uma tentativa de latrocínio, que é o roubo seguido de morte ou de tentativa de morte. A prisão ocorreu após um trabalho de inteligência desenvolvido pelos investigadores. Segundo a polícia, o suspeito foi localizado em um imóvel da cidade de Indaiatuba e não ofereceu resistência nenhuma durante a abordagem. Celulares e outros materiais considerados importantes para a investigação também foram apreendidos. Uma grande operação da Polícia Civil resultou na apreensão de aproximadamente 225 quilos de cocaína na região de Campinas. A droga foi localizada durante uma investigação que apura a atuação de uma organização criminosa especializada no transporte e distribuição de entorpecentes. Além da droga, 225 quilos de cocaína, os investigadores apreenderam veículos e equipamentos utilizados pelo grupo criminoso. A Polícia Civil prendeu um homem suspeito de balear um morador durante uma tentativa de roubo em Campinas. Segundo os investigadores, o crime ocorreu quando a vítima reagiu à abordagem do criminoso. Após dias de investigação, o suspeito foi identificado e localizado. A arma utilizada no crime também foi apreendida durante a operação da Polícia Civil. O homem foi encaminhado ao sistema prisional em Campinas. Um homem foi preso em flagrante no bairro Pacaembu 2, na cidade de Tupéva, por dirigir embriagado, sem habilitação e com um carro furtado, batendo em dois veículos que estavam estacionados na rua onde mora. Proprietário de um dos carros atingidos estava em casa quando ouviu o barulho da colisão. Ao tentar conversar com o motorista, que aparentava estar embriagado, o suspeito acelerou e entrou em uma residência na mesma rua. A polícia militar foi acionada e constatou que um segundo veículo estacionado também havia sido atingido pelo mesmo motorista. Ao irem até a casa do suspeito, os policiais perceberam que a placa do carro estava adulterada. O suspeito foi localizado, escondido no sótão, e confessou ter furtado o veículo. Um homem com dívida de pensão de 20 mil reais, que estava sendo procurado pela justiça, foi capturado em Cabreúva por guardas municipais. Ele foi encaminhado ao centro de detenção provisória. Um homem que estava detido após ser flagrado com 300 porções de drogas em Cabreúva, ele tentou fugir ao ser informado de que seria conduzido à delegacia sob voz de prisão. Os guardas faziam um patrulhamento em uma área já conhecida ali pelo tráfico de drogas, quando avistaram um suspeito. Ao notar a aproximação da viatura, ele se assustou e tentou fugir, mas foi abordado. Durante a revista, os agentes encontraram 300 porções de entorpecentes. Ao receber voz de prisão, ele tentou fugir, sendo contido pelos guardas. Um comerciante foi preso no Jardim Novo Horizonte, o Varjão, em Jundiaí, durante uma operação da Polícia Civil que apreendeu centenas de produtos com indícios de falsificação de marcas famosas. A ação, ali no Novo Horizonte, foi realizada após uma denúncia anônima. No estabelecimento, os policiais encontraram produtos expostos em vitrines como se fossem originais. O comerciante, diante ali da polícia, recebeu voz de prisão. Um homem foi encontrado morto em uma vala às margens da estrada municipal Jacinto Foga, no bairro Monte Serrá, em Itupeva, na terça-feira, dia 14. O corpo foi localizado por policiais militares, acionados por populares que sentiram um mau cheiro vindo ali da vala às margens da estrada municipal Jacinto Foga. Ele ainda não foi identificado. Um homem foi preso na madrugada desta quarta-feira, dia 15, suspeito de furtar barras de cobre do sistema de ar-condicionado do prédio onde funcionava um supermercado na Ponte São João, em Jundiaí. O imóvel, que está fechado, já foi alvo de outras invasões, ainda mais onde? Na famosa e perigosa Ponte São João. A polícia militar foi acionada após denúncia de que um criminoso havia invadido o prédio. Quando os policiais chegaram lá, o suspeito já havia fugido. Durante patrulhamento nas proximidades, ali da famosa Ponte São João, um suspeito foi localizado com várias barras de cobre. Segundo o registro da ocorrência, ele foi abordado e confessou ter furtado o material, com a ajuda de outro homem que não foi localizado. O diácono Antônio Lisboa Leitão de Souza foi afastado de todas as atividades da igreja pela diocese de Campina Grande após a repercussão do processo administrativo de assédio sexual que resultou em sua demissão da Universidade Federal de Campina Grande. A decisão foi anunciada nesta quarta-feira, dia 15, um dia após o Ministério da Educação publicar a penalidade no Diário Oficial da União. Em nota, a diocese informou que tomou conhecimento da decisão do MEC e da repercussão do caso na imprensa e nas redes sociais. Segundo a instituição, o religioso foi suspenso do ministério para que os fatos sejam apurados conforme prevê o direito canônico. Um avião carregado com cocaína fez um pouso forçado